Muito boa tarde, são 17 horas e 2 minutos. Bem-vindos ao Desporto Associativo. Vamos estar consigo até muito perto das 18 horas. Vamos ter a nossa companhia dentro de alguns instantes. Vamos dar um saltinho até ao estádio de Cheyron, onde jogam os lusitanos de Samor diante da equipa do Bastia, das reservas do Bastia. Dá-me ideia que está tudo em branco. Já vamos falar com o Henrique. Depois vamos falar com o treinador dos portugueses de Verizi, bicampeões, com o Salá. Vai estar também na nossa companhia. Teremos também connosco o ex-treinador do Limianos San Siro, Vítor Carvalho, que também é um dos nossos comentadores da tribuna nas segundas-feiras. Falaremos ainda com o Rodrigues Lafayette, ele faz parte da comunicação do Ivri Desportiva Vimaranense, e vamos fechar esta emissão em Viroflé com o Milito para nos falar então da desistência, ou pelo menos do desaparecimento da Amical Viroflé, do ponto de vista de futebolístico, e a aspiração, por assim dizer, mas já vamos falar disso mesmo, do USMV Viroflé, da equipa que aspirou então, por assim dizer, a formação do Amical Viroflé. Para já vamos então falar do Nacional 3 com o Henrique Mendes, que já está na nossa companhia. Olá Henrique, boa tarde, e penso que está tudo em branco, 0-0, estamos no intervalo ainda, não é?
Sim, estamos no intervalo, os jogadores estão a regressar e estão a se repor em ordem de aquecimento, podemos dizer. Está 0-0 por enquanto entre os lusitanos e a reserva do Sporting Clube da Bastia.
Isso mesmo. O que é que aconteceu nos primeiros 45 minutos para que não houvesse golos, Henrique? Andaste lá a dificultar a tarefa aos jogadores.
Não, por enquanto, as melhores dos ocasiões, temos que dizer a verdade, que surgiram os pés do Jesus, que é da equipe de Bastia, e se não fosse o do Cotel, o guarda-redes dos lusitanos, talvez o marcador seria também, já seria diferente, meu irmão. Ele está tudo em branco, e graças também a uma grande defesa do Igor Cotel, o porteiro do os visitantes também, e faltou ocasiões. Vamos ver se nesta segunda parte os visitantes encontram mais soluções para talvez fechar e voltar a marcar um golinho que permitirá talvez uma vitória.
Uhum. Segunda parte que se vê equilibrado. Se tivesses que dar uma percentagem à posse de bola, bom, ainda não há estatística nos jogos do Nacional 3, mas se tivesses que dar uma estatística, o que é que dirias? 50-50?
Sim, 50-50. Até o próprio Basta está com uma tática de deixar a bola aos visitantes, né? E depois de fazer ligações rápidas até encontrar os avançados. E por enquanto não são táticas claramente do lado do Bastia, e os visitantes agora têm que também que mostrar que é uma equipa com uma experiência e com jogadores de talentos para ir até a baliza do Bastia.
Nós tivemos o Walter Viegas, o capitão do Lusitanos, na passada segunda-feira na tribuna. Ele disse-nos que a equipa, bom, ia fazer tudo para regressar às vitórias. É verdade que era importante vencer hoje, Henrique, até porque vem de duas derrotas, não é?
Sim, duas derrotas. Uma vem do campeonato, que é frente ao Saint-Geneviève, 1-0, há duas semanas. A semana passada foi na Taça de França, que a derrota 3-0 surgiu frente a uma equipa de Drancy, também que é do Nacional 3. Mas lá está, depois cada jogo tem a sua leitura. Frente ao Saint-Geneviève, se não fosse talvez um penalti, era um empate talvez o mais justo resultado. Mas lá está, infelizmente não foi. Se não fosse este penalti, talvez os restantes poderiam ter esperado melhor. Desta vez, os restantes têm esta vontade clara de quebrar também esta fase negativa, depois de dois jogos e duas derrotas. Infelizmente, o Walter Viegas também foi uma má notícia desta semana, lesionou-se durante os treinos, e então está. Está da bancada e bom, não pode ajudar, mesmo se ele está a ajudar claramente com a voz ao lado dos companheiros. E bom, vamos ver o que será. Por exemplo, o jogo já está outra vez, a bola já está outra vez a rolar aqui em Cheyron, é por enquanto 0-0, e os lusitanos já estão a atacar, e talvez já é um primeiro canto para os lusitanos.
Muito bem, Henrique, vou-te deixar trabalhar. Vou-te deixar trabalhar aí, continuação de uma ótima tarde, e até segunda-feira então.
Até segunda-feira.
Obrigado, Henrique Bendes, da nossa companhia. Ele faz parte da comunicação, como se sabe, do Lusitanos de Samor, e, claro, está sempre connosco às segundas-feiras nas edições habituais da Tribuna Desportiva. Daqui a pouco vamos falar dos portugueses de Verizi. Vamos ter connosco o seu treinador, o Salá, que de resto também já teve a oportunidade de passar aqui pelos estúdios da Rádio Alfa. Continuação de uma ótima tarde. Já voltamos dentro de alguns instantes. regresso então ao Desporto Associativo. Vamos estar consigo, como sabe, até muito perto das 18 horas. É uma emissão do Sousa Gomes, ele ainda não está cá, mas vai seguramente regressar muito em breve. Já falámos com o Henrique Mendes do Lusitanos de Samor. On va parler maintenant avec Monsieur Sala, entraîneur des Portugais de Vélizy. L'entraîneur qui est déjà avec nous. Salut Sala, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue au Sport Associatif, l'émission donc de Radio Alpha de 17 à 18h. Déjà on a, je pense que deux matchs, un match nul et une victoire, c'est ça, on a 4 points.
Ouais, c'est ça.
Alors, comment vous trouvez ce groupe pour cette année? Est-ce qu'il y a beaucoup de changements ou pas? Comment ça se passe?
Ouais, pour dire le début de saison, c'est un peu compliqué pour toutes les équipes par rapport à la préparation. Comme vous avez connu les amateurs, il n'y a pas assez de temps pour se préparer. Donc, il y a des absents, des blessés et ainsi de suite. Et pour le groupe, cette année, je pense qu'il n'y a pas d'équipe faible.
Mmh. Voilà. Et par rapport à vos joueurs, comment vous les sentez? Motivés? Toujours, vous êtes avec la baguette à la main, non?
Oui, on essaie de garder le même système de travail. Et comme je vous ai dit, c'est compliqué avec les blessures et les absences.
Donc, Sala, faire meilleur que l'année dernière, est-ce que c'est possible ou pas?
C'est toujours possible, mais c'est jamais facile, comme on dit. C'est jamais facile.
Alors, les Portugais de Vélizy, ils sont champions en titre. Les objectifs, ils passent, vous regardez quoi? Toujours le haut de tableau, Sala?
L'objectif de toutes les équipes, normalement, c'est le haut du tableau. Après, c'est le championnat qui décide. Voilà. Il n'y a aucune équipe qui commence pour être au milieu ou être dernière. Donc, c'est l'objectif de toutes les équipes.
Sala, on a déjà donc deux journées. Je pense qu'il y a eu aussi un match de Coupe de Paris. Vous êtes éliminé, non? C'est ça?
Ouais, s'il y avait un match de Coupe de Paris, c'était notre deuxième équipe, on a perdu, ouais.
4-2 face à Colombienne, c'est ça.
Voilà.
Maintenant, on a. Après, il y a eu le match nul entre temps, je pense, les Igny.
Le premier match, ouais.
C'est ça, de partout, hein, c'est ça. Et après, la victoire 5-1 face à les Igny. Et maintenant, demain, je pense, il y a un match aussi face à Champigny, 9h30, à Champigny-sur-Marne.
Ouais. Ouais, c'est ça, ouais.
Et cette équipe de Champigny, comment vous la voyez? Une équipe difficile, vous aussi?
Franchement, l'équipe de Champigny cette année, je ne la connais pas comme ils n'étaient pas là l'année passée. Donc, ça va être une surprise. Et nous, on est obligés de faire la même chose. Chaque match, chercher la victoire. Voilà.
Et votre groupe, vous le sentez comment? Assez motivé?
Notre groupe, il est toujours motivé. Nous, c'est la devise de Vélizy. Chaque match, il faut tout donner pour gagner. Après, quoi qu'il arrive, on reste ensemble, c'est tout.
C'est sûr. Sala, merci beaucoup d'être passé au Sport Associatif. On croise les doigts pour demain face à Champigny. Merci beaucoup, Sala.
Merci pour l'appel. Merci.
Merci, Sala, treinador dos portugueses de Vélizy. Não estava lá com muitas grandes palavras, mas pronto, não estava com grande discurso, mas pronto, deu para sentir que a equipa dos portugueses de Vélizy estão motivados para tentarem fazer aquilo que já estão a fazer há cerca de duas temporadas. Recordo, são bicampeões do seu campeonato. Outro treinador também já está na nossa companhia. Ele, nesta altura, ainda não tem clube, é verdade, mas já passou pelo Amical Viroflay, também pelo Limianos de Saint-Cyr. Estou a falar do Vítor Carvalho, que às vezes também está connosco nas edições da noite da Tribuna Desportiva, também um pouco um dos nossos comentadores. Está então o Vítor na nossa companhia. Muito boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde, normal.
Vítor, para já, projetos pessoais, sei que já não está no Limianos, também passou pelo Viroflay. Quais são os projetos pessoais, assim, para esta temporada?
Os projetos, após ter deixado o Limianos na última temporada, o Limianos está assim na última temporada, era de ficar um ano realmente sem treinar, para descansar um bocadinho, já são alguns anos a treinar, mas entretanto surgiu uma proposta de um clube também com ligações à comunidade portuguesa e em princípio normalmente será o meu próximo projeto para esta temporada e é isso, vamos tentar fazer um bom trabalho como tenho feito nos últimos anos e continuar este caminho como treinador. Realmente até fazer um ano de paragem, mas o bichinho está sempre presente.
Em relação ao mundo associativo e nomeadamente às equipas por onde passou e provavelmente aquela onde vai estar, tem como princípio, quais são os principais objetivos, no fundo, para essa, acabar na melhor posição de sempre, não é?
Sim, realmente nas últimas temporadas tivemos sempre, tanto no Amical de Vilhofsek e tanto no Limianos, que foi o meu último clube como jogador. O objetivo foi sempre tentar lutar pelo campeonato. Realmente houveram algumas coisas que não correram bem. Covid, que parou os campeonatos naquela altura. Mas ainda assim consegui fazer um bom trabalho, quer nas taças, quer no campeonato. O ano passado consegui chegar às meias finais da Taça de Paris, coisa que o clube nunca tinha chegado. E este ano, pelo que tenho visto da nova equipa, do novo projeto, quem sabe se realmente a equipa não começou bem. As duas, os últimos dois jogos foram duas derrotas, mas pela qualidade está lá, e quem sabe se neste momento é realmente tentar levantar o clube animicamente. E os jogadores, é normal, duas derrotas um bocado pesadas, uma para a taça, outra para o campeonato, mas realmente quem me chama também para trabalhar sabe aquilo que eu normalmente que eu exijo, que é que as equipas joguem para vencer, e que tentei estar sempre o mais alto na tabela classificativa possível. E sim, há qualidade e tentará ser um projeto dentro daquilo, um projeto de recuperação, de anímica, estruturação de futebol, e tentar realmente lutar por uma classificação melhor, o melhor possível. Sem prometer nada, porque realmente ainda não conheço o grupo tão a fundo para prometer alguma coisa, mas tentará ser sempre praticar um bom futebol, um futebol ofensivo, e tentar sempre ficar o melhor classificado possível.
Ô Vítor, são para já só conversações, ou já é quase certo que o Vítor vai assumir a próxima equipa? Que já agora pode dizer qual é, se não for...
Sim, é o Arcop de Nanterre. Já era um clube que já tinha falado imensas vezes comigo. Inclusive é um clube que eu conheço várias pessoas, um clube que eu conhecia um bocado como é que o grupo trabalha e como é que a amizade que existe e o bom ambiente que existe. Isso para mim cativou-me logo. Mas no início, sou sincero, não estava mesmo decidido a não treinar. Mas depois lá me conseguiram convencer e esta semana que passou já estive presente no treino, já estive a ver algumas coisas. Normalmente amanhã já estarei presente no jogo. E sim, e em princípio é quase certo, quase 99% que serei o treinador nesta temporada.
Vítor, falando agora um bocadinho da atividade profissional, digamos assim, não da sua, mas do futebol, como é que viu esta semana europeia com 3 derrotas e apenas uma vitória do Braga, vitória que se calhar aparece no sítio onde se calhar menos esperava?
Sim, é curioso, realmente a equipa que as pessoas provavelmente, dado ao histórico das nossas equipas na Europa, talvez a equipa que fosse menos provável que ganhasse na cabeça das pessoas. Mas em primeiro essa palavra para o Braga, porque realmente foi bonito e foi histórico. O Futebol Clube Porto, uma grande exibição. Acho que acaba por ser um bocado injusto aquilo que se passou. Já começa a ser um pouco habitual as equipas portuguesas fazerem grandes jogos nas competições europeias e depois o resultado não ser aquilo que se espera. O Benfica é um pouco surpreendente a forma como se está a apresentar na Europa, porque acho que tem equipa para conseguir muito mais, para fazer muito mais. Um bocado surpreendente ter 2 derrotas em 2 jogos, mas acho que ainda é possível, embora seja complicado, porque a Real Sociedade é uma equipa forte, uma equipa boa também. Mas acho que o Benfica, se realmente se conseguir encontrar na Europa... E também o treinador conseguiu passar um pouco das ideias que nos apaixonaram um pouco na última temporada, acho que ainda é possível. porque realmente o futebol do Benfica o ano passado, deste ano, ainda ficou um pouco aquém daquele que era o ano passado, e eu acho que o plantel que em certos aspectos acaba por ser tão bom ou melhor em certas posições que o ano passado. E o Sporting curiosamente tem feito grandes exibições contra grandes equipas na Europa. Lembramos do Tottenham, do Arsenal o ano passado, e eu acho que a Atalanta acaba por ser uma equipa que acho que o Sporting acabou por se encolher um pouco frente à Atalanta e acabou por ser um resultado negativo, mas acho que o Sporting também conseguirá passar no seu grupo, que acho que é mais forte. A parte da Atalanta são as equipas mais fortes, e acho que este resultado não irá implicar que o Sporting não passe à próxima fase.
Gostava também de ter uma opinião sua sobre o facto do Roberto Martínez ter feito, portanto, a convocatória ontem dos 26 jogadores e ter chamado o João Neves, que é a principal nota, por assim dizer, dos 26 que vão defrontar a Eslováquia e depois a Bósnia-Herzegovina. O que é que lhe parece?
Sim, o João Neves é um jogador que, mesmo quando estou presente à segunda-feira consigo, acho que é um jogador que temos conversado bastante, ele recorda-me bastante disso, e acho que é um jogador que realmente merece pelo aquilo que está a fazer. Acho que é um jogador que eu arrisco-me a dizer que dos meio-campistas que o Benfica tem, acho que é aquele que nos enche mais o olho, que tem feito mais boas exibições pela sua intensidade, foi um fenómeno em meia temporada, e acho que é completamente parecido, um bocado incompreensível, é realmente a não chamada de Paulinho e de Pedro Gonçalves. Eu sei perfeitamente que chamar 26 jogadores têm que ser 26, 26 são 26, há viadíssimos jogadores com qualidade que poderiam ter sido chamados, mas acho que pelo facto da fase de qualificação estar a correr tão bem a Portugal, acho que haveria do critério do treinador ser um bocadinho mais a meritocracia do momento. Acho que o Paulinho, pelo aquilo que tem feito, quer se goste ou não se goste de jogador, tem estado em grande forma. E acho que Pedro Gonçalves é realmente talvez o grande jogador do Sporting, e acho que mereciam, talvez, faça aquilo, também pela sua qualidade, como é óbvio, mas faça aquilo que estão a fazer e faça ao parceiro, entre aspas, que tem sido esta fase de qualificação. Acho que o selecionador poderia ter dado uma oportunidade a esses jogadores, principalmente ao Paulinho. Mas como é óbvio, é difícil escolher, ele tem as suas opções, já todos percebemos que ele quer fazer um grupo sólido com o jogador em que ele confia, e todos esperamos que corra bem, e acho que Portugal, independentemente dos jogadores que chamam, tem sempre um grupo forte.
Já agora também, só antes de acabar, o Roberto Martínez, que não fechou a porta a jogadores como o Bruma, como o próprio Galeno, o luso-brasileiro, que agora também já tem nacionalidade portuguesa, vês com bons olhos, Galeno está em grande forma também, não é?
Eu acho que a partir do momento em que se cobrou aquela certas pessoas terem um pouco olhar um pouco mal contra as chamadas de jogadores naturalizados, mas acho que a partir do momento em que isso passou a acontecer e que tanto sucesso tivemos com Beck, com Pepe, acho que é perfeitamente, é português como nós, e portanto tem que ser uma opção, tem esse direito. E acho que Galeno, tanto Galeno como Bruma, são jogadores com características diferenciadas daqueles jogadores que temos, e se o selecionador achar que é bem chamar esses jogadores, Bruma tem feito uma temporada excepcional, já o ano passado, desde a partir do momento que chegou ao Braga, tinha feito grandes exibições. E portanto, o Galeno é aquilo que se sabe, faz sempre bons jogos com o Foco do Porto, e portanto, mais qualidade só temos que agradecer e não criticar, e sempre apoiar a seleção. Acho que os portugueses têm que estar, ainda agora que tivemos essa boa notícia do Mundial passar para Portugal, apoiar a seleção, e acho que aquele grande sonho de um dia sermos campeões do mundo pode acontecer, e só temos de estar esperançosos que só podemos estar esperançosos e confiantes se tivermos ao lado da seleção. Acho que isso é o mais importante.
Vítor, muito obrigado por teres passado aqui no Desporto Associativo, grande abraço. Obrigado. E até breve então.
Um abraço, muito obrigado mais uma vez.
Vítor Carvalho, obrigado. Ele foi, passou então pelo... Foi treinador do da Amical Viroflay, também do Limianes Saint-Cyr, e ao que tudo indica, vai, portanto, comandar a equipa da Arcop no, nesta temporada. Muito obrigado, Vítor. O Vítor que também, por vezes, costuma estar na nossa companhia às segundas-feiras nas edições habituais da Tribuna Desportiva enquanto comentador. Vamos agora partir para outra, para outra associação. Vamos falar um bocadinho do Ivry Desportiva Vimaranense. É uma formação que está ligada, como se sabe, intimamente ao Vitória Sport Clube de Guimarães. Temos connosco um dos responsáveis pela comunicação, por assim dizer, o Rodrigues Lafayette. Muito boa tarde, Rodrigues. É a primeira vez, penso, que passa aqui pelo Desporto Associativo, não é?
Boa tarde a todos. Sim, sim, é a primeira vez. É a primeira vez e com grande respeito pelo clube do Vitória Guimarães, claro.
Claro.
Que a gente representa.
Rodrigues, diga-me uma coisa, começando pelo Ivry Desportiva Vimaranense, como é que estão as coisas? Portanto, salvo erro, na primeira jornada empataram, ou não? Foi isso, não foi? Foi contra o AC Carretei?
Não, foi, por acaso não, foi perdemos com o Paris Saint-Germain. Um jogo muito bem disputado, com uma equipa fortíssima, claro, como a gente sabe, o escalão formador do Paris Saint-Germain, com jovens muito bons e capazes, e tivemos até bons momentos e bom equilíbrio no desenrolar do jogo, mas infelizmente não nos correu aquilo como que a gente pensava, mas temos uma equipa bastante jovem que está completamente reformada desde há um ano para cá. E temos a ambição, claro, de ir o mais longe possível, o que há dessa forma complicadíssimo, porque são jogadores jovens, que poucos entre eles se conhecem, mas pronto, acho que temos com o Paulo enquanto treinador e com talvez mais um equilíbrio com esta juventude, e possamos, claro, desfrutar de um bom campeonato e fazer bons jogos, claro.
Então, e onde é que eu fui buscar isso do AC Carretei? Essa do Paris já me passou-me ao lado. Então o AC Carretei, vocês jogaram com o AC Carretei, certo? E empataram 0-0, ou não? Ou foi outra equipa?
Não foi outra equipa.
Ok. Mas
não foi a mesma. nós jogamos com o Paris Saint-Germain, jogamos para a taça.
Exatamente.
E ganhamos para a taça 2-0.
E foi contra o Chancelmão, não é? Foi
contra o Chancelmão, exatamente.
E vão defrontar amanhã, se eu não estou em erro, o Brie FC, certo?
Tá, mais uma vez está errado.
É outra equipa. Então eu tive a ver outra equipa, de certeza.
Eu ganho mais um que tem também boa equipa e que nos tem feito mesmo certas diferenças em jogos nos diferentes anos. E tem uma boa equipa, por acaso, e é bem estruturada, e penso que amanhã temos potencial para vincar e ganhar o jogo da manhã. Pelo menos é o que a gente espera, claro.
Portanto, o jogo é às 9:30, não é? Vocês jogam em casa ou não?
Nós jogamos em Rouen Mamazon.
Em Rouen Mamazon. Já conhecem mais ou menos o ambiente também, não deve ser assim...
A nível do ambiente? Não, é sempre tranquilo jogar lá, acho que nunca há grande dificuldade a jogar com essas equipas. Outras equipas, se calhar, com mais portugueses,
mais de Braga, por exemplo, não?
Os Minhotos, por exemplo, como a gente sabe, para fazer a história contra o Vitória e o Braga. Sempre há essas confusões, mas que ficam sempre em bom ambiente.
Não
é ter que estamos a falar de futebol, estamos a falar de jogo de boxe.
Muito bem, Rodrigues, no fundo, vocês, portanto, com as reuniões que tiveram no início, o que é que esperam realizar esta temporada? Quais são os vossos objetivos? Onde é que vocês querem levar a equipe?
Acho que para ser mais ou menos racional, acho que é bom ficar nesta divisão, porque pronto, joga-se com equipas com certo valor e a gente também menciona, claro, não descer, como foi o caso do ano passado, mas porque não rivalizar com as melhores equipas, como o Paris Saint-Germain, como fizemos este domingo, não, mas há 15 dias. Acho que temos potencial de jovens com muita qualidade e acho que penso que vamos fazer com o restar do campeonato boas exibições e pelo que garanto e penso que vamos conseguir melhorar em termos de exibições pessoais para cada um dos nossos jogadores, que acho que muitos deles já me disseram a jogar com as grandes equipas e ser visto, se calhar, não sei, pois. Porque não, por pessoas de outros clubes com maior dimensão, claro.
Uhum. É difícil encontrar jogadores para representar o Ivaí Desportivo Maranhense ou não, nem por isso?
Evidente, é difícil para todos os clubes encontrar jovens que queiram jogar nas nossas divisões, outros proporcionam jogar mais à tarde para ter maior visibilidade, o que nunca é fácil. Pois é assim, quando se joga nestas divisões não se espera salários, não se espera jogar taças de França, não se espera nada jogar disso, se espera fazer parte de uma associação que tem um certo nível, acho que somos uma das maiores associações de França, pelo facto de sermos filial do Vitória e sermos a casa do Vitória em Paris, que só há uma. Neste caso, e acho que isto para todos os jovens que são, pelo menos da região vitoriana, têm a ambição de jogar no nosso clube, pelo que a nossa associação diz respeito, claro.
Precisamente, o Vitória, vocês têm a verdadeira identidade do Vitória Sport Clube de Guimarães, certo?
Exatamente, é isso.
Vocês, pronto, são uma representação, como já disse. Há outra também lá no Norte, se eu não estou em erro.
Bové. Mas a única casa é Vitória Simonés.
Vocês...
Para não discriminar.
Em relação, já voltaremos novamente à associação, mas para já vamos falar um bocadinho também do Vitória. O Vitória Sport Clube de Guimarães que trocou de treinador há bem pouco tempo, não é? Com a chegada do Álvaro Pacheco.
Há uma jornada.
Com a chegada do Álvaro Pacheco. É a pessoa ideal para comandar este grande clube, o Vitória?
Não sou juiz para ter esse julgamento, mas é complicado uma equipa começar com 8 jornadas e trocar 4 vezes de treinador. E isto reflete-se, talvez, alguma intraqualidade no clube, mas penso que o Vitória tem potencial para jogar na Cimeira Europeia e sempre fazer parte dos 5 primeiros, embora seja complicado, porque há sempre aquela rivalidade de estar acima do Braga, embora os meios, se calhar, do Vitória este ano, ou estes últimos anos, não sejam aqueles que o pessoal vitoriano queira, não é? Que é normal. Acho que o povo vitoriano é um povo que é bastante, como é que é dizer, unido e que faz com que aquela ambição por aquele clube seja o que é. E de uma certa forma, acho que todos ambicionam com o Vitória vá o mais longe possível e que faça bons resultados na nossa competição.
Claro,
e nas competições europeias, claro.
Claro que sim. Eu por acaso estava a falar disso, estava a perguntar se era a pessoa ideal, porque o Moreno Teixeira é realmente um homem da casa, é um filho da casa, não é?
É um filho e agora está noutro clube, que na mim diz respeito, porque também sou de lá. Sou de Chaves e espero que ele faça um bom trabalho também em Chaves, como o que fez, e para voltar outra vez ao Vitória de Guimarães, até nem se compreende muito porque é que ele saiu, são provavelmente por razões pessoais, e acho que é um homem bastante adorado no clube e que se calhar foi infeliz ele ter saído de lá.
Sim,
de maneira prematura, pelo menos.
Rodrigues, fala-se sobretudo da desilusão dele em não conseguir levar o Vitória de Sport Clube de Guimarães à fase
mais
grupos,
alto nível, fase claro, exatamente.
Pelo menos fala-se isso. Em relação, já agora, podemos falar também do próximo jogo do Vitória, que é amanhã, se eu não estou em erro.
No Famalicão.
Dentro do Famalicão, vamos ter ali um derby domingo também, não é?
Vai ser um bocadinho complicado, acho que o Famalicão tem uma boa equipa, está a fazer um campeonato, com bastante jovens. E acho que esse é um jogo bem disputado e esperamos que o Vitória vença, claro, que é óbvio.
Rodrigues, o que é que uma equipa, ou o que é que uma associação, ou o que é que uma representação do Vitória Sport Clube de Guimarães em Paris pode trazer à equipa principal do Vitória? Adeptos, visibilidade no país, o que é que... Qual é o vosso principal papel, no fundo?
Quer dizer, o nosso papel fora do país não é grande coisa a não ser o apoio à equipa do Vitória Guimarães, não é? nós infelizmente não é por sermos casa de vitória que temos outra proporção que é aquela que os adeptos têm lá, embora é claro que todo vitoriano tem paixão pelo seu clube e vive de uma certa forma diferente o que se vive lá, porque acho que o pessoal aqui já é, não vou dizer que é menos apaixonado, mas claro, não é igual, e nós não temos, pronto, não temos essa visibilidade, claro, cá fora, e embora tenhamos muitas boas relações com eles e nos eventos que a gente faz, eles vêm cá e vêm nos ver, e acho que isso faz com que o pessoal que está fora do país possa viver a vitória fora dele.
Sem dúvida. Em relação ainda a esta equipa do Vitória Sport Clube de Guimarães, uma boa classificação este ano para vocês seria o quê? Seria ficar à frente do Braga, já sei, mas pronto, acho que não vai ser possível.
Se calhar vai ser possível.
Porque o Braga vai se cansar mais nas competições europeias, não é?
Se calhar, de certa forma, com a rotatividade, ou seja, apanharmos por esse caos de cansaço que eles tiveram nas competições. Acho que sim, acho que nós, esse tipo de jogos, que é um jogo entre rivais, o Vitória saiu sempre por cima. Acho que nem sempre o Braga saiu por cima, e acho que é um jogo diferente. Não estamos a falar de posto na tabela, mas estamos a falar de rivalidade entre pessoas e entre clube, que existe há vários anos, e acho que os jogadores têm um motivo e uma adrenalina diferente quando é para esses jogos.
Oh, Rodrigues, mas vocês, o Rodrigues assume que o Vitória, que o Sporting Clube Braga nesta altura é um clube superior ao Vitória, está noutro patamar, não é? Ou não?
Eu acho que provavelmente seja isso, de uma certa forma, porque os capitais que foram investidos no Vitória não são os mesmos que foram investidos no Braga, toda a gente sabe da relação que tem com o Paris Saint-Germain e com os acionários do Paris Saint-Germain no Vitória. Isso faz também com que tenha uma proporção maior e uma visibilidade maior no futuro, claro. Mas não deixa de ser que o Vitória é um clube grande e sempre faz parte das equipas que vão aos lugares primeiros da Europa e que traz pontuação para Portugal, o que é muito bom para o nosso país, claro.
Muito bem, uma questão em questão que faz, o que é que falta ao Vitória para ser como a Braga? Dinheiro, é isso?
Acho que não é só dinheiro, acho que faz parte de ter uma boa direção, que tenha objetivos para o clube e para toda a infraestrutura do Vitória Sport Clube. Não sei se estamos na boa direção ou não, não sou a boa pessoa, se calhar, para julgar desse nesse sentido.
Sim, mas também a opinião.
Mas acho que o presidente do Braga é um bom presidente, não vamos dizer à altura de um Pinto da Costa ou de outros que passaram por outros clubes, que deixaram a imagem na Europa e em Portugal, mas acho, pronto, que se calhar faz parte. Ter um bom presidente e ter uma boa presidência e uma boa direção com que o clube possa ir o mais longe possível nos lugares em Portugal e claro, na Europa.
Pelo menos ganham nos adeptos, não é?
Acho que sim.
Muito bem. Rodrigues, voltando novamente ao vosso Inverido Desportivo Vimaranense, vocês acolhem, fazem transmissão dos jogos, acolhem pessoas para ver os jogos do Vitória ou nem por isso?
Não acontece isso.
Não.
Nós, quer dizer, nós temos um evento...
O que vocês fazem, no fundo? Vão ver os jogos lá abaixo, a Portugal, ou não?
Vamos ver os jogos lá abaixo. Quando estão nas competições europeias, levamos os adeptos vimarenses aos clubes, em partenariado com o Vitória. Fazemos também um evento desportivo todos os anos com a equipa dos veteranos 35, um torneio que é organizado na cidade de Esposende, portanto, entre o Fão e a Apúlia, onde se reúne, clubes de vários países, como do Brasil, da Inglaterra, e é um torneio internacional bastante conceituado em Portugal, onde nós fomos à final, inclusive, com o Boa Vista, há 2 anos, e participamos todos os anos nesse torneio, e onde estão portanto, várias pessoas ligadas ao Vitória que nos vêm a apoiar e outros que já jogaram connosco, como o caso do David, que foi guarda-redes do Vitória e do Paris Saint-Germain, inclusive. E pronto, e tentamos ficar com essa ligação com o Vitória e portanto, há alguns eventos que a gente se organiza aqui, como as festas de Natal, temos sempre convite de uma pessoa do Vitória, ligada ao Vitória, que venha aos nossos eventos, claro.
Rodrigues, também gostava de colocar esta questão. Imagino que eu sou adepto do Vitória Sport Clube de Guimarães, estou a ouvir a emissão e gostava de ser, sei lá, sócio do Vitória. Posso contactar-vos diretamente ou...
Exatamente, claro que sim. Claro.
Vocês
que
também,
sim,
serve para angariar sócios aqui em Paris?
É o caso, por acaso fizemos uma reunião este ano em que a gente falou disso, já falamos disso ano passado. Onde qualquer adepto nosso que queira e que não é sócio da Vitória lá pode muito bem passar pelo nosso intermediário para ser sócio da Vitória e por que não comprar pacotes ligados aos equipamentos da Vitória e outras coisas assim nesse sentido, claro.
Para vos contactar, vocês estão nas redes sociais, claro?
Temos nas redes sociais, temos o site Facebook e todos os sites que nos ligam aos guimarães e ao Vitória.
Uhum. Rodrigues, muito obrigado por ter passado aqui pelo Desporto da Cidade.
Obrigado,
foi um prazer falar consigo.
Igualmente.
Grande abraço.
Grande abraço a todos os ouvintes, a todos os vitorianos.
Obrigado, Rodrigues Lafayette, da comunicação do Ivrito Esportiva Vibaranense. Já sabe, é é mesmo uma representação do Vitória Sport Clube de Guimarães aqui em Paris. Se é adepto do Vitória, já sabe que tem uma representação e pode ir então às redes sociais e procura, se eu não estou em erro, AD Vibaranense no Facebook, sobretudo, e vai então poder comunicar com as pessoas da Associação de Ivrito Esportiva Vibaranense. Se tiver algum tipo de dúvida, também pode ligar para a rádio e nós daremos os contactos, obviamente. Daqui a pouco vamos falar de outra associação, uma associação antiga, Amical Viroflay, foi, por assim dizer, não vou dizer aspirada, mas foi as pessoas que estavam na Amical de Viroflay foram para a USM Viroflay. Já vamos falar com o Milito, ele vai nos explicar isso tudo, o que é que aconteceu e porque é que agora a Amical de Viroflay desapareceu e ficou então ou foram para a equipa sénior do SMV na Viroflay. Como dito, daqui a pouco, logo depois de um pequeno espaço comercial, deixe-se ficar na nossa companhia. É um prazer estar consigo, já sabe, Desporto Associativo até às 18 horas. Horas 50 minutos, vamos terminar, estamos na reta final desta emissão do Desporto Associativo, uma emissão do Sousa Gomes. Ele ainda não está por cá, mas muito em breve vai estar na nossa companhia para continuar estas conversas com as associações desportivas portuguesas e franco-portuguesas, não só da região de Paris, mas um pouco também por toda a França. Para já, lembro-lhe que falámos com o Henrique Mendes Lusitano de Samor, estivemos com o treinador dos portugueses Verizi, o Sará, ainda com o Vítor Carvalho, o ex-treinador do Limiantes Sancir, e também com o Rodrigues Lafayette, da comunicação do Ibrito Esportivo Vimaranense, sendo que agora vamos terminar a nossa emissão, a conversa com o Milito. Olá, Milito!
Olá, boa tarde para vocês, para todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Um grande vianense, não é, Milito?
Exatamente.
Está tudo bem consigo, Milito, não é? Vamos então falar um pouquinho do que é que aconteceu. No fundo, a Amical Viroflay desapareceu ou não? A associação, no fundo, não desapareceu, foi a equipa de futebol, ou estou errado?
Exatamente, a associação continua, a equipa de futebol é que desapareceu.
Vocês foram, eu não gosto muito do termo aspirado, mas foi um pouco isso que aconteceu, não é? Foram para a equipa da cidade, a francesa, a equipa francesa.
Exatamente. O que se passou foi que no ano passado, no final do campeonato, o mayor de Viroflay, mais o presidente da associação do SMB de Viroflay, que é a maior associação de Viroflay, quiseram montar uma equipa de futebol One Seniors, uma vez que tem todas as camadas jovens de todas as idades, Pá, vieram estar connosco, reuniram-se connosco, como nós tínhamos o futebol amical da CDM ao domingo de manhã, e eles queriam propuser-nos para montar a equipa do SMB na Premier League, no Campeonato Nacional da Partarda. Reuniram-se connosco, tudo, apresentaram-nos o projeto, nós com a apresentação do projeto, apresentámos o projeto aos nossos jogadores, aos nossos treinadores e tudo mais, e eles ficaram todos entusiasmados, todos contentes, que era uma boa ocasião e tudo mais, e pronto, a gente então voltou a se reunir, aceitámos o projeto e pronto, e agora começámos na dia 5 à PMB.
Agora tenho aqui uma pergunta do nosso amigo Paulo Fernandes, dos portugueses acho que é dos portugueses de Garros, não é? Perguntar porque é que não gostava das equipas portuguesas? A perguntar ao Milito se não gostava das equipas portuguesas.
Não, a questão de não gostar das equipas portuguesas. Como o Paulo deve saber, cada vez é mais complicado levantar, tínhamos muitos jovens, levantar os miúdos ao domingo de manhã. Estavam menos motivados e é muito diferente. O trabalho de tarde, eles estão motivados, bem aos treinos sempre e tudo, é totalmente diferente.
Sim, sim. Milito, e agora então, como é que é agora a vida das pessoas que trabalhavam na equipa de futebol da Amical de Viroflay, no SMV de Viroflay? Como é que é agora? Passou o treinador, passaram a maioria dos jogadores, suponho, não é?
Sim, temos 80% da equipa é a mesma. Ao invés de pegarmos na Amical de Viroflay e metemos no SMB. Somos nós que continuamos a gerir os séniores, Marano, gerimos os séniores. E é basicamente isso. Pegamos na equipa e metemos no SMB, na Associação.
E temos também o nosso conhecido Nuno Abrantes, que é do qual eu dou-lhe um abraço, que está nas camadas jovens, no fundo, não é?
Exatamente. O Nuno Abrantes está no I18, como gostamos de dizer, está a alimentar a nossa equipa sénior. Este ano pegamos dois U18, já está na equipa sénior e assim sucessivamente.
Milito, em relação a resultados, como é que as coisas estão a decorrer aí então nessa nova aventura do SMV?
Tá bom, estamos em primeiro lugar.
Exato,
estamos em primeiro lugar. Fomos empatar fora, ganhámos em casa 7-4, empatamos para 1-1. E amanhã temos o terceiro jogo para o campeonato. Eliminamos uma equipa da D3 para a taça das Ibelinas e pronto, estamos na taça. Agora vamos apanhar uma da D2. E pronto, tá bom. É como disse anteriormente, há mais motivação, é totalmente diferente. Não pensei que a diferença ia ser assim tão grande em termos de motivação, mas é muito diferente.
Vocês têm estruturas melhores ou no fundo é o mesmo estádio?
Sim, exatamente. É o mesmo estádio, é as mesmas estruturas, é tudo igual. Só simplesmente não jogamos manhã, jogamos tarde e o campeonato é mais competitivo. São equipas melhores e pronto, fundamental é a motivação. Para mim foi a motivação que os jogadores têm. Acho que há mais compromisso, não sei se me está a perceber, mas há mais compromisso. Não sei, é domingo à tarde, é outra coisa, é muito diferente.
E em relação a objetivos, Milito, o que é que se pode esperar para este ano? No fundo, é a vossa estreia também nos campeonatos do domingo de tarde, não é?
Exatamente, objetivos é... Pá, que nós, bom, que o presidente da Mérida de Viroflay, com o presidente do SMB, pá, o grande objetivo vai ser montar até a D3 seguidos. Ao menos temos dois, D5, D4 seguidos, depois D3, estabilizar ali um bocadinho para ver como é que é a D3 também, e depois a partir daí coisa. Mas principalmente estes dois anos que temos agora, D5 e D4, era a subida.
Muito bem, Milito. Só uma pequena nota. Sei que és portista.
Não. Não. Sobretudo, pá.
Então, vá. Como é que correram hoje para ti? O que é que. Qual é o balanço que fazes da Semana Europeia? O que é que podes dizer?
Opa, a Semana Europeia foi uma semana má, foi uma semana negra, não é? Tirando o Braga, que soube o honor da pátria, o resto é para esquecer. Foi mesmo má.
Viu os jogos, Milito, do Benfica, do Braga, do Sporting, do Porto?
Sim, vi os jogos, apanhei os jogos, vi. E pronto, é assim. Estamos pequeninos. O que se faz no campeonato português aos pequenos faz-nos a nós nas competições europeias. É assim, temos que nos habituar.
Milito, muito obrigado por ter passado aqui pelo Desporto Associativo, foi um prazer tê-lo aqui connosco como habitualmente e vamos continuar a acompanhar então o SMV de Viroflay.
Olha, obrigado a você também, foi um orgulho partilhar estes momentos com vocês e tudo mais, e então até uma próxima oportunidade, se houver outra oportunidade e vá lá. Muito obrigado por tudo.
Obrigado, eu, tá? Milito. Um grande abraço.
Igualmente, e felicidades para todos.
Obrigado, Milito, da USMV de Viroflay, agora a nova equipa da antiga Amical de Viroflay. Vamos, claro, estar atentos também com um olho a aquilo que esta associação fizer lá para os lados de Viroflay, fizer no campeonato. Muito obrigado mais uma vez ao Milito. Fica também uma informação do Paulo Fernandes, o presidente dos portugueses de Garros, que vai jogar então amanhã o primeiro contra o último, vai jogar contra o o Abbey Rouet Mamaison em Buzenal, no Buzenal Stadium, na Avenida Marshal Leclerc, no Departamento 92, em Rouet Mamaison, às 9h30, para quem quiser e para quem tiver desses lados para assistir ao jogo dos portugueses de Garros, poderá então fazê-lo no Buzenal Stadium, na Avenida do Marshal Leclerc, em Rouet Mamaison. Será o Abbey Rouet Mamaison contra os portugueses de Garros. O Paulo Fernandes, que seguramente estará também connosco numa das próximas emissões do Desporto Associativo. Muito bem, fica então as despedidas desta emissão. Lembro-lhe que tivemos connosco o Henrique Mendes do Lusitanos, o Salá, o treinador dos portugueses de Vélizy, o Vítor Carvalho, ex-treinador do Limiano Sancir e provavelmente o próximo treinador da Arcopa, o Rodrigues Lafayette, da comunicação do Rio Desportivo e Maranhense, e o Milito da USMV de Viroflay, a falarem, portanto, das respectivas associações. Antes de ir embora, vou só dizer-lhe que daqui a pouco vamos estar consigo dentro de exatamente 45 minutos para avançarmos para a transmissão dos jogos da Primeira Liga. Hoje vamos acompanhar dois jogos, o Braga-Rio Ave e o Estoril-Benfica. Amanhã estaremos por cá para mais dois jogos, o Porto-Portimonense e o Sporting-Aroca. Dizer-lhe então que nesta altura o Chaves está empatado a 2 com o Gil Vicente, estamos com 65 minutos e o Farense está empatado a 0 com o Vizela. Foi um prazer estar consigo. O Desporto Associativo regressa na próxima semana entre as 17 e as 18 horas. Eu daqui a pouco estarei novamente na sua companhia para essa primeira edição do Desporto do seu fim de semana e com os relatos, claro, da RDP Antena 1.